coração. Deus ministrou esse texto, os dois textos no meu coração. Na hora que Deus ministrou no meu coração, eu não entendi muito bem o que Deus queria falar. E aí eu comecei, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Ele virou para mim e falou assim, a grande descoberta. Eu falei, a cruz? Que negócio é esse, Jesus? Que negócio de grande descoberta é essa? Eu fui orar ao Senhor. E aí o Senhor falou no coração, essa é a palavra que você vai ministrar para a igreja. E eu falei assim, mas que palavra é essa? E o Espírito Santo começou a me conduzir durante a semana e começou a me fazer entender algumas coisas. Que a história, se nós olharmos para a história da humanidade, o caminhar do homem sempre almejou descobrir algo novo. E isso vem desde do Jardim do Éden. Então você fala assim, pastor, quando tem escrito isso? Ora, Deus olha para Adão e fala assim, Adão, você tem domínio sobre todos os seres vivos. E aí ela começa a imaginar agora Adão colocando nome em cada ser que aparecia diante dele. Adão dando nome para o leão, para o elefante, dando nome até para a cobra. Deu nome para a girafa, dando nome para todos os animais. Eu fico imaginando Adão caminhando pelo jardim do Éden, procurando um animal diferente para dar um nome para ele. Ele queria saber, talvez, quantos seres Deus havia criado naquele jardim. E o tempo vai passando e Adão vai falando e dando nome. Mas esse não é o pai, esse é o tigre, esse aqui é a onça, essa. E ele vai dando nome. E talvez no coração de Adão, ele sempre querendo alcançar, descobrir algo novo. Mas nem sempre querendo descobrir algo novo é bom para nós. Mas não podemos deixar de desejar algo novo para as nossas vidas. A ponto que Adão, mas é gostosa.
Jabuticaba.
Ah, jabuticaba é bonito, pastor. É bonito, tem um cinto bonitinho, gostoso. Mas a fruta do conde. Ô bichinha feia. Pensa na fruta feia no fruto do conde. Toda cheia de coco, parece que tem uns espinhos e olha. Mas é gostosa. Mas entre olhar para uma fruta do conde, ou olhar para um damasco, outra fruta vistosa, você vai querer comer qual?
A outra.
Por quê? Porque a fruta do conde é feia. Então duas coisas tinha naquela fruta. A primeira que ela era bonita, a segunda que ela era gostosa. Aparentava ser gostosa. Porque nem tudo que nós vamos querer e que parece que é gostoso é para nós comermos. Nem tudo que parece que é, não é. E aquilo que você acha que você vai se deliciar, pode te levar à morte. E se nós vemos aí a história da humanidade, o homem vive querendo descobrir. Nós sabemos muito bem que, segundo a história, se é isso ou não, dentro de muitas descobertas que o homem fez, nós podemos ver aqui em Santos Dumont brasileiro, ele queria o quê? Voar. O homem já desde os tempos antigos queria voar, queria olhar, ouvir as aves voando. Assim, século XIV, quando os homens queriam atravessar e enfrentar os mares, porque as primeiras ondas voltavam para os lados, agora eles estavam querendo ir mais longe, descobrir o que tinha mais além daquele mar. E por isso estamos aqui, para descobrir a América. É? Então o homem, ele sempre quis fazer descobertas. Todos nós. Não é diferente. Não importa se é cristão, não importa se não é cristão. O que importa é que dentro de você, você quer descobrir algo novo. Pergunta para o senhor, pergunta para você. Você quer descobrir algo novo hoje? Mas quer descobrir algo novo? Pequeno ou grande? Quem quer descobrir algo pequeno aqui? Quem quer descobrir algo grande? Grande maioria. Tem gente que não quer descobrir nada. Esse aí eu tenho que orar para todo mundo. É, não? Vou perguntar de novo. Quem quer descobrir algo pequeno? Levanta a mão. Quem quer descobrir algo grande? Já melhorou? Já melhorou? Aí Deus nos fala aqui algo que parece impossível. Em Isaías ele vem e fala assim: eu posso fazer algo semelhante a isso? Será que se pode?
Que ela seria abençoadora de outras nações.
mas também foi salvo todos os seus irmãos. E aí o tempo vai passando, e aí o faraó morre, e vem outro, e aquele lá morre, e vem outro, e aquele lá morre. Aí chegou o faraó que não conheceu, nem nunca ouviu falar de José, mas ouviu falar de um povo hebreu que estava crescendo muito. E agora o que acontece? Eles começam a escravizar, subjugar as nações. E agora nós vamos nos deparar com quem? Eu começo a lembrar de Moisés. Moisés que foi poupado, Moisés que foi criado no palácio do faraó, Moisés que teve todo o conhecimento da ciência egípcia, Moisés que foi, sabia como ter liderança. Porque Moisés foi treinado para ser líder. Estava fora do povo dele, mas foi treinado para ser líder. Mal sabia ele. Diga assim, como parece que vai acontecer, algo dá errado. Mas eu quero dizer para você, nada está dando errado, porque Deus não perdeu o controle das coisas. A tua vida está na mão dele, nada deu errado. Só sobrou aquilo para ele. Mas tinha um propósito de Deus na vida de Moisés. E esse propósito ninguém poderia mudar. Esse propósito ninguém poderia mexer. Porque esse propósito era o Senhor que tinha determinado para a vida de Moisés. Moisés foi parar.
Principalmente porque a árvore não está queimando, está queimando e não está.
virar cinza, e depois um dos carnes mais grossos, até que chega no topo, tudo vai ser consumido pelo mundo. Mas ele olhava para aquele arbusto, e não era tão grande, mas era um arbusto frondoso, e o fogo estava no meio do arbusto, mas nenhuma folha sequer se queimava, nada se destruía, porque a
no auditório, quase fui expulso da igreja. Falei, não vou em missa.
No máximo, a gente não vai sair. Foi todo mundo cedo. Foi, não, vamos na missa das 5 da tarde. Fomos na missa das 5 da tarde, estou queimando de fogo. Eu cheguei lá, estava tendo a missa. E o padre estava fazendo o sermão. Na hora do sermão, o padre estava descendo a lenha nos macumbeiros. E eu fui criado nisso, no espiritismo. E o padre falando. Eu estava na porta, não estava nem entrei porque estava cheio. Fiquei na porta, eu e ele. E eu ouvindo tudo aquilo, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Deus, esse homem está falando mal daquilo que eu acredito que tu está presente. Desde criança, eu acredito que aquilo que eu pratico é para o bem das pessoas. Mas ele está falando mal. E eu fiz um pedido para Deus naquela tarde. Senhor, eu não sei se o caminho se é esse que eu estou, ou se é esse que ele está falando. Me mostra um caminho. Isso foi em janeiro de 1984. Fevereiro, final primeiro, eu tinha que voltar para a escola. Isso foi no final, praticamente já era na época de escola. No final de janeiro, eu tinha que voltar para o curso, eu fazia até primeiro ano. E eu simplesmente perdi o desejo de terminar o curso técnico eletrônico. Eu voltava um ano. Na verdade, eu voltava menos, porque comecei a ter aula. E de repente saiu o desejo, não quero mais. Eu ia fazer engenharia eletrônica, mas não quero mais. O sonho de ir para a Marinha, logo ser engenheiro eletrônico na Marinha de Guerra, o desejo sumiu. Eu fui lá na secretaria da escola, tranquei a matrícula. Falei, lá departamento pessoal, que chamo de RH hoje. Fiz um curso de 4 meses. Sabe quantas vezes eu usei esse curso? Nenhuma vez. Mas esse curso, ele fez algo que mudou a minha história. Porque nesse curso eu conheci aquela que hoje é minha esposa. E através dela eu conheci Jesus. Jesus, no dia que eu entrei na igreja, que eu aceitei Jesus, eu voltei para casa chorando. Hoje completa 37 anos que eu aceitei Jesus. No dia 24 de setembro, fazia 11 dias que eu tinha casado. E nós aceitamos Jesus, eu e minha esposa. Ninguém pediu para nós, vai lá na frente de receber oração. Quando a missionária levantou a mão assim, você que quer aceitar Jesus, eu saí, eu não lembro nem o tamanho do corredor da igreja. Eu só lembro que eu estava prostrado.
Deus, isso eu não tenho a menor dúvida, senão você não estaria aqui.
Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não veio aqui porque o órgão do salário de primeira, porque também não é de primeira. Você não veio aqui porque a igreja é luxuosa, porque a igreja não é luxuosa. Você não veio aqui porque o pastor é bonito, porque o pastor é feio para burro. Você não veio aqui porque... Não, você veio aqui porque Deus te trouxe. Deus trouxe você aqui hoje. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Mas antes de Ele realizar o propósito, Ele precisa fazer alguma coisa. O quê? Endireitar. Endireitar o chão. Esses dias nós vimos aí o profeta Isaías estava falando o quê? Endireita aí os caminhos tortos. Deus olha para o nome, de Paulo, chamado Saulo, mas também o nome era Paulo. E Deus, desde o momento que bateu o olho de Paulo, desde o momento que Paulo foi gerado, Deus já tinha algo na vida de Paulo. Paulo não sabia. Olha como é que Deus fala. Esse aí é vaso escolhido. Paulo não sabia, não. Disse, ele nasceu, ele era um romano, que nasceu de uma mãe judia. Foi criado nos preceitos judeus, entendia que aquilo que estava no Torá era tudo que ele tinha que seguir. Ao ouvir falar dos seguidores de Jesus, ele queria simplesmente acabar com eles. Você sabe por que Deus chamou Paulo? Primeiro, vou te dar algumas características que não dá para deixar de entender. Primeiro, Paulo era um homem dedicado naquilo que ele fazia. Ele conhecia as leis de Deus como ninguém, como também a lei dos homens. Ele conhecia as leis romanas, mas conhecia as leis judaicas. Ele era dedicado em aprender, porque ele queria conhecer mais e mais de Deus. Se tem uma coisa que Deus ama, é uma pessoa que é dedicada. Dedicação, você se dedica para Deus, não quer dizer que tudo vai ficar uma maravilha, não. Você vai sofrer perseguição, você vai ser injuriado, você vai ser incompreendido. Vão virar as costas para você. Ser dedicado às coisas de Deus não quer dizer que as coisas vão ser da minha maravilha, não. Pelo contrário, você vai enfrentar muita luta, vai passar por muito problema. Ei, mas eu vou dizer um negócio para você, não se preocupa não, é Deus que dirige todas as coisas. Outra coisa que Paulo era determinado. Paulo era determinado. Paulo não queria fazer uma coisa, ele fazia, ele ia até o fim. Ele já tinha uma conceituado a morte de um monte de judeu, aí ele viu um monte de cristão. Quando ele viu que estava agradando as pessoas, e ele foi determinado, mas o caminho estava torto e ele era vaso escolhido, mas faltava Deus endireitar. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus, mas Deus ainda vai endireitar algumas coisas no caminho. Deus ainda vai colocar algumas coisas no devido lugar. Porque o vaso de Deus é vaso de honra, o vaso de Deus é vaso de bênção, o vaso de Deus é para a glória do Senhor. Então Ele vai ajeitando os caminhos, mas Ele vai pegar as tuas qualidades e vai usar do jeito que Ele quer. Você precisa entender que tudo tem um processo. Para você viver o propósito, Deus tem um processo. Pastor, eu nunca saio do processo. Vou dizer um negócio para você. Tem processos e processos. É que às vezes termina um e começa outro. Mas no final é te colocar a condição que Deus quer para que o propósito dele cumpra. Se eu fosse, quando eu olho assim, quando o negócio está muito fácil, quando o negócio está muito bom, eu vou olhar e olho para ele mais ainda. Aí tu fala assim, por que, pastor? Porque eu começo a ficar preocupado. Porque quando o Senhor me chamou, Deus deu dois sonhos. Primeiro foi para um dos meus pastores. Na verdade, foi para a esposa dele. E ela um dia chegou para mim, para minha esposa, e falou assim: olha, eu tive um sonho. Eu falei: é? É você. Eu vi vocês num lugar grande e tinha dois tanques bem grandes. Num tanque a água estava suja e no outro tanque a água estava cristalina. Eu falei: e aí? Eu estou indo até o final do tanque da história, né? E aí você pegava os peixes assim e limpava os peixes. Quando você estava vendo o peixe estava limpinho, você punha ele no tanque de água cristalina. Falei: peixe é alma. E você ganhando de alma. Ela falou assim: só que eu perguntei para Deus por que você estava pescando do jeito errado. Porque você pegava o peixe com saco, e peixe não se pega com saco, peixe não pega com rede. Porque com rede vem um monte. E o Senhor falou para mim: porque o ministério dele é um a um por um. Ele vai tirar um, vai limpar, vai colocar no lugar certo. E aí eu vou fazer a obra. Mas é de um em um. Não tem arrastão, não tem rede. É de um por um. Eu fiquei com o cara e falei: caramba, Deus, que negócio é esse? Eu estou para pegar uma rede bem grande, puxar logo, fazer uma puxada de rede de praia, bem cheio de peixe. Essas redes também vem peixe, vem bota, vem siri, não vem tudo que é bom mesmo, pastor. Eu não sou pescador, não, eu sou o que é. Depois de algum tempo, Deus deu um sonho para minha esposa. E nesse sonho, nós estávamos em cima de uma bicicleta, que para mim não era novidade. Primeiro que eu sempre gostei de andar de bicicleta. E na época eu não tinha carro, então sonhava eu em cima de um carro, seria uma profecia que Deus ia me dar um carro. Mas a mulher vai lá e tem um sonho em cima de uma bicicleta. Eu falei: meu Deus do céu, ainda vou andar de bicicleta mais um tempinho. Aí, nesse sonho, nós estávamos subindo um monte muito alto. Mas era um monte cujo piso dele era de areia. E nós estávamos subindo, era uma garupa e eu pedalando na bicicleta. Já viu alguém subir um monte de areia na bicicleta? Não dá certo. Não dá certo. E aí, a gente subiu um pouquinho, ela dizia que o sonho dele, a bicicleta descia. Subiu um pouquinho desse monte. E ela falou assim: Jair, nós não vamos conseguir. E aí eu falei para ela assim: se você me ajudar, nós vamos chegar lá. E aí ela desceu da bicicleta. Eu pedalava e ela empurrava. Eu pedalava e ela empurrava. E nós chegamos no topo do monte. Quando nós chegamos no topo do monte, uma bandeira. E nós guardamos os dois sonhos. E quando não entendemos muito bem o que significava isso, e quando nós somos patriarcas para o campo missionário, Deus tocou nela para contar esse sonho para todos os pastores que estavam ali. E um desses que faziam parte da triagem do pastor Tony Carlos. Porque nós éramos do mesmo ministério, como somos hoje, mas na época nós éramos de outro ministério. E ele falou assim: você sabe muito bem o que significa esse sonho? Você você não sabia coisa nenhuma. Você, Deus está mostrando para vocês que o ministério de vocês será um ministério de dificuldades e muito difícil, mas enquanto vocês estiverem caminhando junto, vocês vão conseguir alcançar o objetivo.
Amém.
Tinha coisa que Deus tinha que direitar, assim como era com Paulo, Deus tinha que direitar conosco. Irmão, Deus quer fazer coisas lindas na tua vida, mas é necessário você deixar Deus trabalhar na tua vida.
Aleluia.
Olha, porque eu vou te falar, Deus vai fazer coisa grande. Desse jeito vai fazer coisa pequena mesmo. Porque você ou não tomou café ou não almoçou. Então vamos lá. Olha para mim, para o lado e diz: Deus vai fazer coisa grande. Mas antes, deixa ele trabalhar. descoberta é que o caminho precisa ser endireitado, mas a terceira grande descoberta é que o verdadeiro amor será revelado. Você precisa saber o que é amar a Deus. O que é o amor de Deus? Você já parou para ver quem você era? Da onde você foi tirado? Eu vou dizer um negócio para você. Parece que a brincadeira não é coisa séria. Não existe crente de berço evangélico. Porque na Casa Bahia não vende isso, na Mala Brasa também não vende isso, no Ponto Frio também não vende isso, no Carreiro também não vende isso. Eu não achei nem no dono da loja que é cristão um berço evangélico. Você é um ser criado por Deus que necessita da presença dele, e você vai precisar descobrir o que é o amor de Deus. E agora, Deus me faz lembrar de um homem por nome de Pedro. Viver milagre não quer dizer que você reconhece o amor de Deus. Porque 10 leprosos foram curados, só um voltou. Tem muito leproso sendo abençoado e vira as costas.
Deus não tem problema com quem, ele tem problema com quem para você.
Quem tem problema com o tempo é você. E aí o que acontece? Jesus ressuscita Lázaro. Cadê os moradores do Betânia no dia da crucificação? Aquele povo que viu Jesus ressuscitando. Onde estavam eles? Nenhum deles estava lá. Milagre não mostra que você reconhece o amor de Deus. Jesus ressuscita. Depois de aparecer durante 40 dias para os discípulos, um belo dia ele está caminhando pela praia. E ele pega esse pato, Pedro, vem comigo. Vamos conversar. Sabe que às vezes Deus quer ter um tete a tete com você? E você não caminha do lado dele para ouvir o que ele tem para falar? Às vezes dobrando o joelho para falar com Deus, escaindo morrendo o ar inteirinho diante de Deus. Fazendo aquela oração que nem discurso de posse de presidente aí, porque é tão grande como a tua oração. Mas é uma pedilância, é uma justificação, é um fala-fala, é um isso, é um aquilo. E Deus fica me olhando para você assim. Quando você cansou de falar, você fala, amém, levanta e sai andando. E Deus fica lá assim. Eu vou fazer alguma coisa. Não deu tempo. Às vezes Deus quer pegar pela tua mão e falar assim, vamos caminhar. Vamos caminhar. E você não quer caminhar. Você não quer andar. Você tem muita coisa para se preocupar. Tem muito problema para resolver. E o tempinho que sobra, você transforma num monólogo. E chama esse monólogo de oração. Mas Deus, nessa noite, quer que você desperte. Porque Ele quer falar sobre o amor dEle por você. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta meus ovelhas. Andou mais uns 100 metros, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. De repente, Jesus te deu a terceira vez. Vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, tu sabes. Então passei as vezes. Tem pessoas que dizem que Jesus só falou isso porque Pedro negou ele 3 vezes. Mas sabe o que? Não vou dizer que eu entendo dessa forma. Não é achismo, não, porque eu não vivo de achismo. Eu entendo dessa forma.
Vai caminhar no caminho que eu tenho para você, não é o que
bater esse pé. Eu também, se eu bater esse pé, eu dou uma chinelada. Tem criança que respira. Não! Mas ele vai! Vai ou não vai? Vai! O que, que mudou foi o pai! Pode bater o pé, mas vai fazer! A gente quando ama aquela pessoa, a gente ama aquele nosso pai, a nossa mãe, ainda que a gente pague com o pé. Se ele não mudou de ideia, se ela não mudou de ideia, a gente vai fazer. Por quê? A gente ama. Não é por medo. Que criança? Não tem medo, não. Criança, irmão, criança, não tem vontade de caçula. Pode dar um tapa nele, no bumbum dele.
Estou aqui!
Eu falo, irmãos, quando eu vejo Paulo falando que ele sabia o que estava pregando, porque ele tinha experiências. Eu jamais vou pregar o que o Abreu viveu, o que o Manuel viveu, o que o Joaquim viveu. Eu falo daquilo que eu experimentei, e eu sei que ainda que as coisas estejam dando tudo errado, o meu Redentor vive e por mim se levantará.
Deus vai fazer algo grande na tua vida.